Pois é, gente, estamos aqui começando o nosso programa de hoje, né? Conversando com vocês, na medida em que faz tempo, né? Então a gente vai chegando, falando como é que você tá, porque tá sempre o Calunga aqui, tá sempre meu pessoal. Afinal de contas, né, é o papel do médium, né? Mediunidade é uma coisa extraordinária. Que diferença faz na nossa vida a mediunidade, né? Ao mesmo tempo, é um assunto bem controvertido, né? Muita gente não quer ser médium, as pessoas se negam, têm vergonha disso. Olha, por mais que o mundo tenha andado, parece que os preconceitos com a mediunidade ainda continuam. É impressionante o que as pessoas fazem questão de negar. Até porque, gente, é o conceito, né? Tudo é fantasia. Tudo que eles acham é fantasia. Tudo é fantasia. É o tabu. Né? É o tabu. Tudo é fantasia, não, isso é bobagem da tua cabeça, tudo é bobagem da cabeça, tudo é bobagem. E aí a vaidade da gente pega e diz, ah, não, os outros vão achar isso, os outros vão achar aquilo, vai, né? Eu tô louca. E eu vejo que as pessoas nessa situação passam grande parte da sua vida sofrendo muito. Por quê? Porque se você tem uma sensibilidade maior, não é? Se você tem uma capacidade de percepção diferenciada, né, além de todos, umas diferenças que a gente tem, obviamente isso pode causar muito problema. Primeiro, por causa desse tabu, né, que o homem tem de achar que tudo que ele está sentindo é uma coisa dele. Esse eu acho que é o maior tabu. Maior tabu. Não, eu só estou sentindo alguma coisa minha. É a psiquiatria pensa assim, a psicologia pensa assim, tudo pensa assim, né? Quer dizer, claro que há psicólogos e psiquiatras diferenciados também, mas, na verdade, né, não é o oficial, né? Claro que se sabe de paranormalidade, mas, sabe, o povo sabe mais ou menos e não sabe nada sobre isso. Então, há essa convenção, né, na humanidade de que tudo que você sente, ou pensa, ou qualquer coisa que está acontecendo, é dentro. Dentro é você, acabou, né? E tem aquelas teorias, tudo é inconsciente, né? Tudo vem do inconsciente. Eu acho tão engraçado essa teoria, porque o que é o inconsciente? Ah, o inconsciente é uma coisa que ninguém sabe o que é, só uma zona lá, né? Então, tudo vem de lá, é o invisível, né? Então, sabe, tudo vem do invisível, não sei por que vocês acham que o inconsciente está dentro de você. É, também tem essa superstição que o inconsciente está dentro. Não está, não. O consciente é coletivo. Ah, meu filho, o inconsciente é coletivo, é de todo mundo. Está todo mundo da mesma sopa. Mas é falando nisso, né? Cadê então essa prova de tudo que você está sentindo agora, ó, hein? Agora. Será que é teu? Será que é teu? Ah, você vai, na mente você vai dizer é, porque você aprendeu a dizer é, mas você tem prova? Essas coisas que você está passando, será que tem mesmo uma causa interna? Ou é uma causa externa? Que provas você tem que não só porque você está sentindo aí dentro? Então, o que faz realmente a beleza da mediunidade no grau que eu tenho na minha vida? É perceber com mais clareza, porque é tão forte, é perceber com mais clareza que nós somos bombardeados por um mundo de estímulos que não pertencem a mim. Que estão nas pessoas, que estão nos desencarnados, que estão, enfim, que estão aí, acabou, fim de papo, o astral é um troço tão complexo, tão grande, mas que não é uma coisa que eu, lá na minha psicologia ou na minha coisa, estou gerando aquilo. Quantas e quantas e quantas vezes eu atendi as pessoas que vinham com problemas e eu dizia para ah, não, isso não é teu. Como não é teu? Não, não, não. Só que você está conectado com alguém que está com isso. E dito e feito, a pessoa se concentrava até via a pessoa. Aí eu dizia para ela assim, olha, solta, larga, manda tudo de volta, que eu não quero saber nada disso. Sumia. Ela cortava aquela conexão e sumia. Então, isso está mostrando o quê, gente? O que é sensibilidade? Sensibilidade é uma coisa muito maior do que a gente gostaria de pensar que é. Ah, mas você é assim porque você é um caso especial, você é médio. Tá. O que eu descobri? Não. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo sente. E é a coisa mais difícil, porque as pessoas, não, eu estou doente, vou tomar remédio, estou com esse problema, estou com aquele problema. Porque as pessoas têm o tabu de achar que, porque estão sentindo, porque fazem um exame, dá, olha, eu fiz exame e deu, é problema físico. Como se essas energias não atingissem o nosso físico realmente. Realmente. Aí chega lá, toma um passe, qualquer outro mecanismo energético, bioenergético, para cortar aquela conexão, para cortar aquela influência, e a pessoa está sarada, acabou, não tem mais nada. Ai, milagre, sabe, os espíritos que fizeram, nem precisa ser espírito, gente, eu também sou espírito no corpo, né, você também. Eu sou meio espírito de porco, mas sou no corpo, entendeu? Então, se você, eu faço isso com a pessoa, magnetização, uma limpeza, um descarrego, uma coisa qualquer desse tipo, pumba. Aquilo desaparece. Então você veja uma coisa, o que é a mediunidade? É uma saga, né? Minha história toda é uma saga. Gente, cada vez mais a experiência com essa sensibilidade mais aguçada me leva a ver que existe tanta mentira, inclusive, tomadas como científica. Ah, sim, porque esse negócio de ciência, hoje em dia virou um tabu também, né? Olha, isso é científico, sabe, gente? Isso é a ciência prova. É, eles falam, só falam, para fazer marketing, para você aceitar. Ai, gente, olha, com cara de doutor. É marketing para você aceitar. Porque você vai lá pesquisar. De onde é que eles tiraram isso? Você questiona completamente aquela pesquisa. Principalmente, né, eu que tive um treinamento muito grande quando eu fazia psicologia, de metodologia das ciências. O que é realmente uma experiência científica ou não? Quando uma experiência é falha ou não é falha? Quando alguma coisa realmente é ou como não é? Porque a ciência é bem complicada, é um método bem complicado. Mas eu tinha que aprender, porque a psicologia tinha uma pretensão muito grande na época que eu estudei, de ser uma ciência exata, assim, né? Então eles obrigavam a gente a estudar desde os 5 anos de metodologia da ciência. Foi incrível. Até que foi muito maravilhoso, porque eu aprendi profundamente como é que se faz uma pesquisa, como é que não faz, blá, 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 como se questiona uma pesquisa. Não, isso aqui não é científico, não está científico, não está exatamente correto. A gente questionava, como estava sendo usado o método, se o método estava sendo usado realmente interessante ou não, blá, blá, e por que sim e por que não. Então isso me deu uma consciência muito grande. E aí você começa a observar que hoje em dia tem um marketing enorme, né? Tudo é ciência, assim, não é uma ciência à prova. Assim. Quando a pessoa quer algum reforço para que a sua ideia seja aceita, ele fala que é científico, né? Que tem base científica. Mas se você vai lá, mas baseado em que experimento? Deixa eu ver o experimento. Deixa eu refazer esse experimento. Deixa eu ver o método usado para esse experimento. Ih, faltou isso, faltou aquilo. E acabou. Acabou, já refutado. É assim, sim, senhor. Não é assim, não, que qualquer um fala. Então, mas hoje virou tabu, né? É científico. Entendeu? Mas não tá, não. Não tá dentro da metodologia, não. Não tá. Então, logicamente, né, a gente vai abrindo os olhos. Foi muito bom para mim abrir os olhos com muita coisa e não ter essa coisa de ciência. E depois também, sabe, gente, ciência está se desfazendo a toda hora. Numa hora eles dizem uma coisa, mas depois chega um experimento que prova uma coisa um pouco diferente, eles têm que se reformular. Ah, não é bem assim, é assado. É, então é uma coisa também, um método, que ele pode trazer, é o homem tentando fazer a coisa o mais seguro possível. Mas não quer dizer que nisso ela não nos surpreenda, né? De repente, uma coisa que era assim já não é bem assim, já é um tanto mais para cá, um tanto mais para lá, porque as pesquisas continuam, o próprio método continua se aperfeiçoando, e a gente vai percebendo que tudo caminha. Ora, né? Mas o ser humano quer alguma coisa para segurar, né? Então, eles seguram nisso, seguram no remédio, seguram nas coisas, né? E um universo enorme é sempre negado. Só que esse universo negado é um universo que está existindo e continua atuando sobre as nossas experiências. A mediunidade, sem sombra de dúvidas, é o grande instrumento. A nossa sensibilidade é o grande instrumento de devassar o invisível, de ir além dessa chapa que quer enfiar nos teus olhos, de normal, de proforma, de certo. Quando você é sensível, né, e você tem uma inteligência para observar as coisas, você vê que você demole uma série de coisas. Então as pessoas acham que você é até esquisito, imagine que as suas ideias são escandalosas. E se você não tem uma personalidade que não está pouco se lixando para o que o mundo acha e está realmente interessado no que é a verdade, você acaba até se negando, como eu vejo muita gente se negar, muita, nossa, quantas pessoas hipersensíveis com experiências maravilhosas que poderiam desencadear uma vivência muito interessante, que lhe mostraria uma verdade tão, tão bacana sobre as coisas, ela se nega, ela tem medo. Ela tem medo de ser mal vista, né? Porque é a vaidade. Tem medo de ser mal vista, tem medo de ser de que os outros digam que ela é louca, que ela é isso, que ela é aquilo, então ela vai, né? Ah, não, sabe? Eu não gosto dessas coisas, porque vão dizer que sou eu que inventei, não sei o que, vão dizer. Ela está preocupada com o vão dizer, ela está morrendo de medo do mundo, porque ela é cagona, é covarde. Agora, se você não é, se você não está nem ali, porque isso tudo é bobagem, quanto mais a gente dá bola para isso, pior fica a nossa vida, né? Então, quando você aprende isso, você diz, ah, Deus me livre, deixa o povo pensar o que é, eu vou na minha. Eu quero é descobrir as coisas estão muito escondidas. As coisas estão muito distorcidas, as coisas estão muito tapeadas na vida. E a mediunidade. A mediunidade é uma coisa extraordinária. O intercâmbio com o mundo astral tem muitas faces. E, obviamente, existem faces bem medíocres, ou bem negativas. Mas existem faces as mais interessantes, que são a possibilidade de contato com gente mais desenvolvida que você. Com uma visão muito maior que a sua. Ah, essa é a grande coisa. Tanto que eu sinto que a própria vivência da sensibilidade exaltada, ela é nada mais, nada menos do que uma emancipação do seu espírito. Então, você vai ter que ter a verdade, você, nessa encarnação, você vai ter que seguir, você vai ter que ir para frente, você vai sentir em você milhões de vidas, que é o que eu sinto. E a tua vida vale por 10. Que a sensibilidade faz isso. E a gente avança muito na nossa experiência, na nossa visão das coisas. A gente aperfeiçoa a nossa máquina de manifestação do espírito. Então é extraordinário. No entanto, né, quando você começa a ver que eu olho para trás e eu faço uma retrospectiva, assim, avaliando minha vivência, a minha vivência com gente mais desenvolvida, você veja, e com o convívio com eles. Que coisa extraordinária foi aquilo na minha vida, né? Que experiências incríveis, foram quase 30 anos em convívio quase diário com personalidades extraordinárias. Você imagina que você sente tudo isso. Você sente um Picasso, você sente um Van Gogh, você sente um... Né? Embora eles sejam bem diferentes e até de graus de consciência e evolução diferente, é uma experiência extraordinária. Porque quando eles estão ali criando alguma coisa, e através de você, porque você está de instrumento, está ali na sua sensibilidade, você vive e sente tudo aquilo que eles sentem. Então, o que aconteceu comigo? O meu senso de estética, o meu feeling, minha alma, se desenvolveu muito, porque você fica muito com a pessoa, você vai, né, pegando aquilo, né? Você vai ficando também, você vai crescendo. Então, eu ganhei demais. E a partir disso, eu ganhei muita consciência da espiritualidade, ou seja, do lado maior da gente, né? Porque eu tive na presença de gente maior. Então, eu sei o que é daqui a pouco, o meu daqui a pouco, para onde eu vou. Quer dizer, que quando eu me desenvolver mais, quando eu estiver mais, né, mais desenvolvido, o que é que eu vou ser? Que situações eu vou experimentar? Porque eu experimentava isso com eles. Eles vinham e eu sentia paz, plenitude, situações que a gente não tem. Porque a gente não tem nem muita, né, nem controle da gente para ter essas sensações. Mas eu sentia com eles. Aliás, eu me lembro muito bem que quando eu comecei, eu tinha 13 anos, e eu comecei aí, o que me chamou a atenção não foi só o fenômeno, né? O que me chamou a atenção foi a sensação que eu tive, quer dizer, a sensação de espiritual, o universo espiritual. Era a paz, era o poder, era a plenitude, era a certeza, eram sensações que eu não tinha. E que, de repente, eu me apaixonei por aquilo. Eu me apaixonei porque a situação é tão boa, parece uma droga, né? Parece que o cara tomou uma droga e ficou no barato. Quer dizer, então é uma coisa tão incrível, né? que eu me apaixonei por aquela sensação. Não foi pelo espiritismo como doutrina, mas foi pela sensação e o convívio com essas pessoas mais desenvolvidas. Mais tarde, né, no meu amadurecimento, as minhas buscas, as minhas caminhadas e muita vivência, eu fui compreendendo, né, que as coisas são muito independentes, muito livres, não estão dentro de certas formas nem doutrinas, mas que há uma multiplicidade imensa no universo e que eu podia ser independente de todas as manifestações terrenas e seguir a minha experiência. Eu comecei a nascer para mim, né? Eu nasci para mim, porque eles que me ensinavam. É isso que eu acho bacana. Tudo que eu aprendi com essas pessoas. Ele fala assim: Luiz, desperta, desperta para o teu espírito, desperta para você, larga este mundo como você o vê, deixa o teu espírito ser, né? Desapega disso, desse preconceito, aquela coisa, aquela coisa, aquela coisa. E aquilo foi mostrando para mim, né, as leis do mundo, as leis eternas, as leis da... E eu fui começando a entender as pequenas coisas da nossa vida através dessa visão maior, porque as pessoas que andaram mais que eu, que sabem mais que eu, vinham e passavam, não só passavam o conhecimento em termos de pensamento, ou falavam as vozes que falam na minha cabeça, mas era a sensação, a vivência deles. Eu sentia no meu próprio corpo a vivência deles, como eu sinto a vivência das pessoas. Eu sei o que é ser uma mãe, mesmo que eu seja homem, eu sei o que é ser uma pessoa, né, em certas situações, porque eu tenho essa sensibilidade que sente a pessoa em vários níveis. E eu senti isso, os desencarnados maravilhosos. Então eu entendi. Eu entendi muito o presente que eu tive na vida. Eu entendi que a mediunidade é essa grande chance de ter experiências muito além do que uma pessoa menos sensível teria condições de sentir. E poderia, com essas informações, gerenciar a minha evolução de uma forma muito mais eficiente. De me encontrar, muitas vezes, não é sempre rosas, né? Porque tem o outro lado, que é muito sensível. Também tem muita porcaria por aqui, né, gente? Muita porcaria pesada, muita coisa ruim. A gente apanha, a gente leva. E a gente não tem aquele controle das próprias habilidades. Depois que você começa a perceber que tudo não passa de saber se controlar, saber lidar com o poder de impressão, saber lidar com o poder de atenção, saber lidar com as suas próprias forças internas, saber se colocar, saber estar em si, saber uma série de coisas, né, desse pilotar aqui essa máquina, né? Aí você aprende, aí já não é mais problema, porque você consegue muito bem rebater o que não é bom e consegue muito bem sintonizar com aquilo que é legal. Isso é todo um treinamento. Ah, você tem que passar por um baita treinamento de autocontrole, que é a vida de qualquer pessoa em geral, imagine um hipersensível, né? Então, tem que precisa, não tem outra saída. Então, isso tudo faz parte da minha vida. Mas as entidades, elas sempre me fizeram ver além. Porque eles estão além. Pelo menos um grupo deles, né? Os grupos legais que vinham e faziam uma comunicação ou se aproximavam por algum propósito. Porque eu tinha compreendido que o fato de abraçar isso, o fato de abraçar essa sensibilidade minha e levar realmente a sério, era porque também ela existe e em termos, e todas as pessoas também estavam comigo, não porque eu tenho, né, não porque eu sou uma gracinha, embora eu seja, para eles eu sou. Então, eu era porque eles também queriam, né, profetizar, ou seja, eles queriam expandir, manifestar este conhecimento. Foi onde eu me aperfeiçoei como professor, etc., como, né, orientador, e fui atrás de tudo isso. Por quê? Porque essa informação é feita, porque eu estou aqui na rádio, gente, para passar. Passar isso. Por quê? Quanto mais eu passo e eles percebem que eu passo, mais vem. Então, o beneficiado primeiro sou eu. Quanto mais eu conto, eu falo, tudo que eu aprendo com eles, e vem mais. Você vê que não para, né, Miriam? Você está comigo há muito tempo, né? Não para. Vem. E quem é o beneficiado? Não só vocês, como eu, que vou tendo o privilégio de estar em contato, né, com esses pensadores, com essas mais desenvolvidos, que têm mais substância na sua vivência e pode passar para mim coisas que talvez eu levasse muito tempo para notar para a minha própria inteligência, mas eles me chamam a atenção logo e eu ganho tempo, eu ganho conhecimento. Claro que a partir desse conhecimento eu acabo ficando em débito comigo. Porque eu avanço muito nessas percepções, mas aí eu ainda não sou. Eu sei que é assim, mas eu ainda não sou. Ainda não fiz isso, eu não absorvi. Né, gente? Eu sei que a lei é essa, mas não estou então vivendo. Eu preciso me ensinar a. Eu preciso absorver. Eu preciso integrar isso dentro do meu cotidiano. Integrar isso, compor isso dentro da minha estrutura. Então, esse é outro trabalho, é meu. Então, às vezes eu chego, quantas vezes eu vejo que o meu conhecimento está lá na frente, mas eu ainda estou aqui. Ainda estou aqui, né? Indo passo a passo, tentando absorver, viver aquilo que chegou. E chega muito. E chega tanto, e agora então está chegando tanto, que não vai dar tempo para me absorver isso. Acho que vai levar mais uns 20 anos para absorver o que eu estou chegando agora. Porque o meu caminhar aqui dentro, né, de desenvolvimento, é o meu caminhar no ritmo que dá, tá? Como de qualquer um. Agora, as informações enchem a cabeça, não é isso? Você vê, você tem tanta informação, mas o que você absorveu é muito menos, não é isso? Para falar, eu falo bonito, tem muita coisa para falar. Então, vem aquele conhecimento que está na cabeça, mas o conhecimento que está na cabeça não é aquele que já entrou. Ah, você não sabia disso? Ah, é, sim, senhora, você sabe muito mais na cabeça e é muito menos. Ah, você não é o que você acredita. Não, não é só acreditar, não. Eu acredito sim, eu já vi, claro que é assim. A outra é eu viver aquilo. É enfiar na carne. Pôr na estrutura, conseguir aquilo, está quase automatizado em mim. Ah, eu esse trabalho de digestão, de colocar, esse daí, minha filha, é outro trabalho. É outro trabalho completamente diferente. Tanto que, primeiro eles me mostraram todas as leis da vida. Depois, eles falaram, agora você já sabe todas as leis da eternidade. Agora você vai ter que aprender a botar em prática. E, gente, isso já faz uns bons anos. Não acaba, isso não acaba. É muito mais complicado botar em prática do que você saber como é que é a coisa, né? Por exemplo, a lei da atitude. Eu sou onde eu me ponho. Não é bonito? É simples? É. E você vê que é verdade? É. Agora, vai controlar onde você se põe. Vai pôr. Vai pôr. Como é que é isso? Então, esse lidar por dentro já é outro universo. Então, você veja, uma coisa é você entender, a outra é você conseguir usar a coisa, né? Isso é assim mesmo, né? A teoria é uma coisa e a prática é outra. Na prática você vai ter uma outra coisa. Todo mundo sabe, em qualquer, né? Todo mundo que estudou para depois trabalhar sabe que a prática é outra coisa diferente da teoria, até joga muita coisa fora da teoria, porque a prática te mostra que é diferente, ou acaba desenvolvendo uns métodos meio teu, porque aquela teoria, né? Tá certa a teoria, mas não disse muito do vamos ver da coisa. E isso realmente é assim mesmo no ser humano, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho mais uma vantagem. O médico sempre tem mais uma vantagem. Ele tem a vantagem de sentir o que é uma pessoa que tem aquilo. Por exemplo, o espírito vem para mim e ele sente. Por exemplo, o Toulouse, o Trek chega perto de mim e ele sente o que ele quer. Ele vê dentro dele o que ele quer. Aquilo passa para a minha sensibilidade. Eu estou só quieto lá, deixando. Atento, para ajudar ele. Ajudar por quê? Porque às vezes é tão forte, que parece que minha mão vai dar tapa. E eu não preciso dar tapa, eu preciso dar uma seguradinha para ela ficar centrada no papel. Então, eu estou cooperando. Né? Então, ele vê, e aqui a minha sensibilidade pega com aquele impulso e vai fazendo com aquela velocidade imensa, né? Mas a mão é como uma dessas antenas, né, de aparelho, sabe? Ela vai sentindo aqueles impulsos, ela vai fazendo, e eu não preciso olhar, não preciso ver, porque é automático. Mas se ela ficar muito assim, muito louca, eu tenho que segurar, porque senão... Porque aquela energia repercute no meu corpo inteiro, vibra no meu corpo inteiro. Né? E é uma coisa incrível. Então eu estou vigiando. Mas é interessante que ele e aí, quando eu estou fazendo assim, eu me transformo na ideia dele, não é ele. Não é que eu me sinto Toulouse fazendo, porque isso é quando ele incorpora, dá uma coisa. Ele não incorpora. Ele só fica do lado e dá o impulso do que quer que a minha sensibilidade faça. Então, o que eu sinto? Além de sentir toda aquela energia, os sentimentos, o coração, os sentimentos, é o sentimento que ele está pondo ali naquilo que ele está fazendo. É o sentimento da arte pura dentro da gente. Então a gente consegue sentir sensações que acontecem comigo nessa hora, que eu imagino que só o artista possa sentir. Ele, cada um é diferente do outro, então não é uma coisa comum. Então é uma experiência tão... E é na minha carne, aquilo fica. Então é como se eu tivesse... Eu vivi aquilo. Eu vivi, porque passou por mim, eu senti, eu vivi. E aquilo acrescenta em mim um senso tão extraordinário, tão belo, que eu sempre acabo meus trabalhos de pintura mediúnica agradecendo o barato que é aquilo, a força que é aquilo. E mais, é muito curioso, não sei se você já foi numa dessas apresentações, mas todo mundo acaba sentindo essa mesma coisa. Ele faz em mim, mas os outros pegam. As pessoas pegam na plateia. Mas sabe que eu veio na minha mente esse quadro quando você estava fazendo? As pessoas me falam. Olha só, não é só em mim que afeta. Afeta também em todas as pessoas. Então é uma viagem em grupo, né? É uma viagem... Vou fazer um intervalo, gente. Volto já.
Gasparetto Play, seu portal de estudos sobre espiritualidade e desenvolvimento humano. Descubra as leis universais e a evolução pessoal através de cursos e palestras em áudio e vídeo. Acesse agora e comece sua jornada de autoconhecimento. Acesse gasparettoplay.com.br.
Voltando para a mediunidade, que é o grande barato, que bacana é ter conosco gente que nos leva para frente. Gente que nos orienta quando você não sabe o que fazer. Na verdade, muitas pessoas têm uma visão errada do mundo astral dos espíritos, né? Porque elas acham que o espírito é empregado para curar, para resolver problema. Que essa coisa de pobre aqui, né? Coisa de pedinte. Pedinte. Né? Você adora pedir. Pede, o catolicismo ensina muito isso, pede para Deus, pede não sei o quê, pede, tudo pedinte. É, pede à vontade, que ninguém, todo mundo pode falar o que quiser, agora ser atendido é outra conversa, porque os outros não são empregados seus. Ainda mais se é uma... Imagina, se eu já não sou, imagina eu, quando eu estiver mais desenvolvido, só vou me preocupar de ficar fazendo pedido, de ajudar sua filha na prova. Ah, tenha vergonha na cara. Ah, pelo amor de Deus. Manifesta com o seu poder, para de pedir. E eles, tem uma coisa séria. O que eu notei, todos esses 49 anos de mediunidade, é que eu posso ter deles essas experiências, quando eu sinto. Posso ter o conhecimento, que tudo que eles têm, eles explicam, eles falam, ensinam, com muita boa vontade. Nunca fazem nada para mim. Nunca. Tudo eu tenho que conseguir com o meu próprio poder. Eles dizem, eu estou aqui para ajudar você a se desenvolver, não estou aqui para fazer para você. Se você pensa que eu vou ficar correndo atrás de você com os seus problemas de perturbação, de coisa, não. Você vai aprender, você vai passar. E eu passei muito, muito já na minha vida. Até entender que eu tinha que me usar, eu tinha que usar o poder, eu tinha que fazer as coisas. E os guias ótimos, de todos os tipos, até guardiões interessantes, né? Vocês chamam de Exu, eu chamo de guardião. Até guardiões, espíritos extraordinários, muito bacana. Tá, isso é um tudo legal. Tá? Mas, se você não fizer a tua coisa, não vai. Não vai. A gente tá achando que vai, mas não vai. Os mais capacitados, os mais lúcidos, não é que o povo chama de espírito de luz, isso é bobagem, um termo antigo, hoje a gente fala espírito desenvolvido. Os mais desenvolvidos, a gente percebe que não. Não faz mesmo, mas não faz. Não faz mesmo. Isso não quer dizer que não está atento se você está afim de aprender. E pôr em prática. E se esforçar. Com você, não é com os outros. Você, a gente tem umas ideias tão antigas, que tudo é fazer para os outros, Olha, os que eu convivo me tiraram essa ideia rapidamente. Para de fazer para os outros. Para de pôr peso nos outros. Você estava aqui para fazer o seu processo. E os outros estão aqui para fazer o processo deles. Não quer dizer que você não pode ajudar um, ajudar o outro. Não é isso. Mas, pô, o foco não é o outro. Vocês se enfiaram no cristianismo, se enfiaram nesse monte de besteira, sabe? Mas isso não é o foco aqui, a vida é tua. Você veio aqui para você, você veio aqui para cuidar de você. Eu estou dando isso daqui, eu sei que você vai fazer um trabalho com os outros. Também, o social também é fundamental para o ser humano. Claro, claro, mas não o ponto central. Central é você, o que é que você está fazendo com você? Então ele chama para mim. Não, vai resolver isso aí, ó. Você tá passando, né? Aí eu lembro que uma vez eu falei pro cara, nunca, cara, eu tô tão mal, meu Deus, me ajuda. Aquela coisa de chorão, né? Aqueles caco, né? Aqueles vícios de cristão chorando, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Sabe o que ele falou pra mim? Você tá mal? Eu falei, tô, eu tô muito mal. É, porque você deve estar no mal. E foi embora. Juro, gente. E o ódio que me deu? Você tá mal porque você tá no mal. O que você faz com as tuas forças o dia inteiro? Onde é que você investe a sua importância? Onde é que você investe a sua intenção? Você se deixa influenciar por uma série de coisas, você não controla o seu poder de influência. Ninguém gosta de controlar o poder de influência. Vocês acham que tudo vem. Não, as coisas entram porque a gente deixa entrar. Porque se você não queria deixar entrar, você jogou fora, né? E não se deixou influenciar. A gente não quer esse controle, né? Então, fala assim, olha, meu filho, é isso daí, é pra você, pra mim, pra qualquer um. O que, que eu vou fazer? Você que faz, agora eu, como é que eu vou limpar? Como é que eu vou fazer mudar você lá dentro? Isso é uma coisa que você tem que desligar. É você que tem que fazer isso. É você que tem que pegar a coisa e usar diferente. Eu tô falando pra você, mas você demora pra aprender. Então, o que, que eu vou fazer? Você tá no mal. Olha o mal aí, ó. Olha o mal aí. Que se você tivesse usado no bem, você estava no bem. Ah, porque você fica nervoso, porque você fica revoltado, porque você cultiva uma série, quando vem uma série de pensamentos, você já sabe que as correntes de pensamento astral estão em tudo, então, né, não dá, né, por quê? Porque você não faz a vigilância aí onde tem que fazer, assimila a coisa tem consequência, e aí, o que, que eu vou fazer? Eu não posso segurar o teu ouvido. Aí eu fiquei tão envergonhado de mim, falei, ai, Cracilda, como a gente é ignorante, irresponsável, inconsequente, como a gente é nenezão chorão, como a gente não toma vergonha na cara, pô, fica arranja em rolo, pô, fica pedindo pra todo mundo, pra Deus, pra tudo que a gente acha que vai ouvir a gente, não ouve, gente, não vai assumir, tá certo não ir assumir, tá certo, quando é que eu vou aprender a tomar conta de mim, quando é que eu vou aprender a usar bem as qualidades que meu espírito me deu, como é que eu vou aprender, todo mundo tem condições. Claro que você tem condição. Quantas vezes você rejeitou uma série de influências negativas, né? Vem uma pessoa com uma conversa besta, você... Pum, corta, não corta? Aqui dentro você não faz, não. Você só faz assim, né? Aqui vem umas coisas, você... Olha, tá assim, acho que você tá com câncer. Você entra, feito uma burrona mesmo. E vai fazer exame correndo. Vai chegar lá, não tem nada com essa cara de queijo. Mas não aprende! Não aprende! Se as influências podem ser tão grandes sobre você, você não seleciona, o que, que alguém pode fazer? Alguém pode? Você acha que o mundo vai se calar? Você acha que os outros vão calar a boca para não te influenciar? Não, o povo vai falar. E muitas vezes falam coisas boas. E é que se você deixar entrar, faz boas influências, mas também fala uma porção de porcaria que você sabe muito bem. Deixa eu entrar, prejudicado você. Ah, fulano falou, me magoou. Você que chore, que se arrebente de negatividade, ué. Você não seguiu linha, você não cuidou. E acabou. O problema é seu, quem sofre é você. Por que, que os outros têm que correr para socorrer você? O que, que ganha um espírito de você ficar melhor? Não ganha nada, quem ganha é você, a tua responsabilidade. A gente não quer acordar, a gente quer ser nenê. Tá doido pra pegar uns espíritos de luz, umas pessoas, assim, pra resolver tudo. Tudo. E se você não tem condição, ah, mas meu Exu, ele pode dar umas ajudas, assim. Se você tiver um pensamento próspero. Se você tiver uma força próspera. Se você tem uma força próspera, um amigo seu pode somar com você. Por exemplo, você quer fazer uma coisa, você tem uma força próspera, eu posso, você pode até me cativar com a tua força a te ajudar. Porque a tua força é legal para levar aquilo, né? Tá. Então, eu vou e te ajudo. Entendeu? Agora, você tá lá, sem força nenhuma, eu vou correr para você? Por quê? Quantas vezes a pessoa vem e me oferece uma ideia, mas não tem energia. Não vou fazer isso, não quero isso aí, não. Às vezes a pessoa vem e me oferece uma ideia, eu falo alguma coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas a pessoa tá com tanta energia assim, só que você entra, você vai, né, na dela. Você vai na dela. Por quê? Porque ela tá. Não tá com aquela coisa? Vamos no céu. Por quê? Porque não tem uma energia boa aquilo ali, né? Se tiver uma energia interessante, você já pega bolsinhos, né? E vão pra rua. Então, veja bem, né, gente? A mesma coisa são os guardiões, sabe? Se você tem uma coisa, eles podem. Se eles não têm, não pode, não. Pode, não. Mas eu fui lá no terreiro. Porque a mãe de santo, eu sei que ela que está lá, é que tem alguma coisa lá com a coisa. Porque você mesmo está uma coisa ruim. Mas também arruma um pouquinho, daqui a pouquinho, né? Você está ruim de novo. Então, você tem que toda vez lá frequentar, né? E alimentar e frequentar aquilo, né? Eternamente, porque você mesmo tá uma droga, entendeu? E eles têm o comércio deles, eles têm o jeito dele agir, depende do grau de inteligência daquela entidade, etc e tal, depende do grau de desenvolvimento. Às vezes fica devendo muita coisa, depois se embanana, né? Porque ninguém dá nada de graça, ninguém é estúpido, besta, vai ficar fazendo carinho pra você em troca de nada. Mesmo uma pessoa muito boa, ela quer ver pelo menos você bem. Agora, se ela dá carinho, você não fica bem. Se ela dá carinho, você não fica bem. Ela desiste. Todo mundo desiste de ser bom com uma pessoa que nunca toma jeito. Não é verdade? A gente dá uma coisa, mas quer ver a coisa ficar bem, né? Quem gosta da bondade, gosta de ver uma coisa acontecer. Então, ele faz uma coisa bondosa e quer ver uma melhora. Agora, põe não vai, a pessoa cansa e desiste. Tá certo? Então também bondade tem limite? Tem, todo mundo tem, né? Mas o mais importante na espiritualidade, né, a gente pensa que é a bondade. Não é. Bondade é uma coisa que é muito gostoso de sentir, né? Mas não é a coisa mais importante. A evolução não depende do grau de bondade. Depende de quanto você consegue controlar a sua mente, as suas forças anímicas. Isso é evolução. Evolução é o desenvolvimento da gente. Né? É claro que uma visão assim muito, muito melosa, né? Achou que tudo era bondade. A bondade é boa para quem sente ela. Né? E tem muita coisa horrível sendo feita pelos outros em nome da bondade. Mas isso é tão relativo, tão imenso. Mas o que conta na evolução é o quanto nós conseguimos administrar o nosso poder de manifestação do nosso próprio espírito. Gente, olha como eu estou feliz por ter a oportunidade, meu espírito ter me feito esse reencarne. Nesse reencarne, eu poder viver com uma hipersensibilidade. E hoje eu olho para trás e digo tudo que eu tenho. Seja minha condição profissional, seja minha condição material, seja minha condição intelectual, né? Tudo me veio desse contato extraordinário com pessoas tão fabulosas, que eu ainda não sei bem porquê, mas que resolveram, né, achar que eu era o canal. E eu sou a pessoa mais beneficiada de todas. Olha, eu acho que toda a humanidade só é o que é, porque os mais avançados vêm através das pessoas, cientistas, músicos, políticos, pessoas, e vêm inspirar, vêm trazer a evolução. Senão, eu acho que nada andaria para frente. Gente, fica com um abraço. E na semana que vem nós vamos estar aqui novamente. Até lá.